Olá, estamos de volta então para mais uma videoaula, nossa segunda videoaula. E lembrando que na videoaula número 1 nós vimos que o processo orçamentário ocorre com base na interação entre o PPA, a LDO e a LOA. Então, nessa videoaula agora então, nós vamos ver a Lei Orçamentária Anual, a LOA e as classificações das receitas e despesas públicas, justamente porque elas que vão dar toda a sustentação a parte da elaboração da lei orçamentária anual. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a própria lei orçamentária anual, as finalidades e o conteúdo desta lei, as receitas públicas, a classificação orçamentária das receitas, as despesas públicas e as classificações orçamentárias das despesas. Então, a gente vai justamente buscar trazer o entendimento dessas questões para que a gente tenha mais facilidade para conseguir fazer, na verdade, a leitura dessa peça chamada Lei Orçamentária Anual. Então, o que é essa Lei Orçamentária Anual? Na verdade, como eu havia dito na videoaula número 1, ou seja, na nossa primeira videoaula, trata-se de um documento no qual estão estimadas as receitas que o governo espera dispor no ano seguinte e a fixação das despesas que serão realizadas com tais recursos. Reparem que na minha fala aqui eu mencionei fixação das despesas. As despesas não são previstas. A gente estima as receitas e fixa as despesas com base nas receitas. Claro que é bom não ser muito otimista, né? Porque se você for muito otimista, você vai estimar uma receita muito alta e com base nisso você vai acabar fixando as despesas. Então, na verdade, o que deve ficar claro que a lei de orçamentária anual, ela é autorizativa, ela não é impositiva. Então, se diz lá, se eu arrecadei 100 e eu tinha previsto gasto 99, não necessariamente eu preciso gastar os 99. Eu posso arrecadar os 100 e posso gastar 90, que seja, e com isso ficar com um superávit. Então, na verdade, a ideia é parametrizar e não impor que você tem que gastar. Isso é mais ou menos o que a gente leva para a economia doméstica. Quer dizer, então, se você estabelece lá que vai gastar, sei lá, R$ 50 com lazer, não quer dizer que você tenha que gastar. Aleluia, ótimo se você não gastar, se você gastar 40. Então, na verdade, a leitura que deve ser feita da lei orçamentária anual é exatamente essa, e não colocar isso como algo, não, mas está previsto lá, então eu vou gastar. Não. Principalmente relacionado a gasto. Em receita, claro, a gente deve perseguir para que essa receita estimada seja alcançada. Então, aí vem justamente a questão do aspecto da gestão do orçamento. E não simplesmente, ah, pois é, eu tinha estimado, mas não consegui arrecadar, então vou cortar algumas despesas por conta disso para conseguir o equilíbrio orçamentário e não ficar com orçamento deficitário. Não. Não é dessa maneira que funciona. Nós temos que ter justamente este cuidado, porque quando as receitas não são alcançadas, eu já vou prevendo que eu vou ter que realizar algum corte também em nível de despesa. Então, a LOA, como é que se compõe essa lei de orçamentária anual? Então, nós temos aí um orçamento fiscal que traz as despesas dos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, isso vai compor o tal do orçamento fiscal. O orçamento da Seguridade Social, esse apresenta as despesas com saúde, previdência e assistência social. E, por último, o orçamento de investimento das empresas estatais. Veja que ali nós temos o quê? A exposição das despesas de capital das empresas em que o governo detém a maioria do capital social com direito a voto e seja um dependente de repasse do Tesouro para sua operação. Ou seja, o governo detém o domínio, o poder acionário, o poder de mando sobre essas empresas. Então, essas empresas, elas vão estar contempladas também na LOA do governo federal. Claro que para a elaboração de um orçamento, não é pegar e começar a preencher uma planilha e sair colocando valores. E até muitas vezes o pessoal costuma elaborar orçamento com base somente em exercícios anteriores. Não, acho que os exercícios anteriores devem ser utilizados como referência, mas não como algo final. Bem ao contrário, nós temos algumas questões que nós denominamos de princípios orçamentários. E neste caso, nós não podemos abrir mão desses princípios. Devemos seguir rigorosamente esses princípios, justamente para que a gente consiga obter uma gestão equilibrada no nosso orçamento. Então, primeira coisa, a unidade. Deve haver uma só LOA para cada entidade da federação, União, Estados e Municípios. Ou seja, nós não ter o município, vamos supor, não vai ter mais de uma LOA. Não, a LOA é única para ele. Tá? Universalidade. A LOA deve conter todas as despesas e receitas da administração pública, englobando todos os poderes, fundos, órgãos e entidade da administração pública. Então, não deve ser cada um com seu brinquedo. Não, o brinquedo é único, porém, cada um vai se ver dentro dessa peça, né, que é chamado a LOA. Um outro princípio é a própria anualidade. Não é um princípio, não é uma peça que vai ser elaborada semestralmente, bimensalmente, ou coisa desse tipo. Não, é anual. Então, anualmente, vamos pegar as receitas e despesas constantes na LOA, devem se reportar a um período determinado. Esse período determinado, via de regra, é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Em geral, o exercício financeiro e os correspondentes créditos orçamentários devem ter sua vigência adstrita, quer dizer, relacionada, atrelada ao exercício financeiro. Então, exatamente é esse período que a gente costuma dizer que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E outra questão é a própria exclusividade. Então, a LOA não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesas. Não vamos inovar, criar coisas novas. Não, é aquilo ali que é definido pelo PPA e que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, vai trazer o balizamento. Então, na verdade, é a operacionalização dos dois documentos anteriores que antecedem a LOA, então, é que vai trazer isso para a prática, propriamente dito, correto? E também temos a questão da especificação, quer dizer, a LOA, ela necessariamente, ela deverá consignar dotações globais, não poderá consignar de forma global as despesas e também as receitas, quer dizer, deverá ser de forma detalhada, inclusive um detalhamento suficiente para demonstrar a origem e a aplicação dos recursos. Exatamente aí vem a questão da necessidade e da própria possibilidade de a gente fazer uma leitura mais apurada desse tipo de documento. Quer dizer, o governo diz que vai arrecadar 100, mas de onde que vão sair esses 100? Vai gastar 100. Onde que vão ser gastos esses 100? Então, sempre tem que ter essa, não necessariamente essa relação direta, mas, por outro lado, vai ter que ter uma explicação de onde que vem, uma explicação para onde que vão esses recursos aí. Isso é fundamental. Também tem a questão da publicidade, acho que aí é importante aquilo que eu mencionei inicialmente. Quer dizer, nós temos hoje vários mecanismos para publicizar essas informações, porém, a população ou a própria sociedade não está ocupando devidamente esses espaços quando se fala em participação ou a própria participação social, né, o controle social a ser realizado pela sociedade. Nós vamos ter aí um orçamento bruto, ou seja, a LOA deve conter as receitas e despesas pelos seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução prévia. Isso significa que se nós começarmos a deduzir e adicionar muitas coisas, viraria praticamente, eu brinco às vezes, de que viraria um mapa astral, quer dizer, ninguém ia se achar nesse orçamento. Então vai ser uma forma bruta, é mais ou menos que nem uma folha de pagamento de um funcionário. Quer dizer, se você disser, quanto você ganha? Ah, eu ganho líquido tanto. Mas e qual é o seu salário? Então, na verdade, o salário é conhecido pelo que você realmente percebe e não pelo líquido que você recebe o crédito em conta. Então, o orçamento também ele parte dessas bases mais brutas. A não afetação de receitas, ou seja, as receitas constantes da LOA deverão estar livres de comprometimento prévio. Você não pode dizer, não, essa parte aqui já está comprometida, né? E a determinados gastos, sendo vedada a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então a pessoa, mas isso aqui é só para isso. Claro que aí nós vamos ter toda a LRF, ela traz aquelas diretrizes que não podem ser diferentes, tá? Então tem que ser 25% da educação, todas aquelas diretrizes que são impostas pela própria LOA, né? E uma coisa que é fundamental, que inclusive no governo federal está dando tendo algumas dificuldades, que é exatamente relacionada ao equilíbrio. Então as receitas constantes na LOA não devem exceder as despesas no exercício financeiro. Então, não podemos gastar mais do que nós vamos arrecadar. Então, isso é um princípio orçamentário. Quer dizer, isso não é alguma ideia de alguém que achou interessante que esses números devessem bater. Não. Se você já parte do princípio em gastar mais do que você vai arrecadar, poxa, então fica difícil fazer essa gestão. Outra questão está relacionada à própria programação. Então, as receitas e despesas deverão ser organizadas de modo a veicular a programação de trabalho do governo, seus objetivos, metas e ações. Aí vem, de novo, o PPA, a LDO e a LOA. Então, ali terão que estar espelhadas todas as metas e ações que o governo desenhou lá no próprio PPA e que foram orientadas pela própria lei de diretrizes. Então, nós temos todo um encaminhamento, quer dizer, são peças realmente que precisam trabalhar de forma integrada. E aí também temos a questão da transparência e participação. Os planos, orçamentos, as leis de diretrizes orçamentárias, prestação de contas e relatórios de execução orçamentária devem ser instrumentos de transparência e gestão fiscal. Então, nós temos aí hoje a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Quer dizer, então, todas essas três peças, o PPA, a LDO, a LOA, ela acaba sendo contemplada pela LAI, ou seja, a LAI é que vai corroborar a questão da transparência e, em alguns momentos, até mesmo da participação popular. E aí nós podemos partir imediatamente para a classificação das receitas públicas. O que são essas receitas públicas? Então, elas são recursos financeiros que o governo tem à sua disposição para pagar as suas despesas, de uma forma assim bem direta. Qual é a origem dessas receitas? Aí nós podemos destacar a própria arrecadação de receitas tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, de contribuições sociais e econômicas, de receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. Quer dizer, o maior volume justamente das receitas está concentrado na arrecadação própria. Além disso, nós temos aí as receitas oriundas de operações de crédito, que seriam os empréstimos, financiamentos e emissões de títulos, que aí nós entramos naquele lado mais obscuro das receitas, que seria do próprio endividamento, né? As receitas de transferências constitucionais, que está associada muito à questão de municípios e estados, né? As receitas de transferências legais, quer dizer, que estão previstas já, e as receitas de transferências voluntárias, quando for o caso. E aí, dentro dessa classificação, nós podemos trazer a classificação entre receitas correntes e receitas de capital. Vejo que existe toda uma preocupação para quem faz a gestão do orçamento, não tanto em relação às receitas, mas depois a gente vai ver com relação às despesas, que também levam essa mesma classificação, ou seja, de corrente e de capital, de você não poder misturar, muitas vezes, a aplicação de recursos. Então, com relação às receitas, vocês podem ver aí pelo material, que são aquelas receitas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado. São aquelas utilizadas pelo Estado para a sua própria manutenção, né? Enquanto que as receitas de capital, essas sim, são as que alteram o patrimônio duradouro do Estado. Então, como por exemplo, aquelas provenientes de observância de um período ou de um produto de empréstimo contraído pelo Estado a longo prazo. Então, são aquelas receitas que buscam justamente mais realizar o investimento, né? E aí, claro, elas têm uma ligação muito forte com as chamadas despesas de capital por conta disso, né? Aí, olhando por outro lado a classificação das despesas públicas, nós percebemos que nós temos aí as despesas correntes e as despesas de capital, como eu já havia mencionado, né? Então, as despesas correntes são todas aquelas despesas de prestação de serviço, conservação, adaptação de patrimônio, construir transferência para manutenção e outras entidades. Então, são aquelas coisas mais do dia a dia. Então, por outro lado, as despesas de capital, essas contribuem para a formação e aquisição de bens de capital. Um chama até despesas de investimento na área privada, a gente costuma muito denominar isso como, são despesas que levam a algum investimento. Então, essas são as chamadas despesas de capital na área pública. Então, elas geralmente elas levam, além da concessão de empréstimos, a amortização de dívida também. Então, elas têm esse papel, elas não são para a manutenção, aquela mais do dia a dia. Então, com relação a esta unidade, nós podemos dizer o seguinte: então, os princípios orçamentários clássicos, que a LOA deve ser una para cada ente da federação, quer dizer, é um documento único, não tem você criar vários documentos, e também deve ter o quê? Vigência anual, conter todas as receitas e despesas públicas, quer dizer, todas, todas mesmo, não depois querer agregar outras questões, prover informações detalhadas sobre a programação de trabalho do governo e sobre a origem e aplicação dos recursos, quer dizer, tem que dar onde vem para onde vai, né? E ser transparente e acessível a todos e demonstrar o equilíbrio exatamente entre receitas e despesas. E assim, nós concluímos essa videoaula. Então, na próxima videoaula, nós vamos tratar justamente do processo de elaboração da lei de orçamentária anual. Até para a gente conseguir se apropriar dessa questão. Muito obrigado e até lá.